Oi, Adriana, bom dia.
Bom dia, tudo bem contigo?
Tudo certo. Conte-nos, vamos falar hoje sobre a cultura incel.
Pois é, né, Letícia, a gente está ouvindo tanto falar sobre essa nova série do Netflix, que aliás fica aqui a recomendação, que é a Adolescência. E sobre esse drama que os nossos jovenzinhos, nossas crianças e jovens, têm passado em função desse uso das redes, né? E o quanto esse uso tem impactado na vida desses jovens. E a gente tem que lembrar que o cérebro, né, dos adolescentes, das crianças, adolescentes, ainda está em desenvolvimento, principalmente nas áreas que são responsáveis pelo autocontrole e pelo julgamento. Então, ao mesmo tempo que há uma busca intensa por pertencimento, validação e identidade, as redes sociais oferecem justamente isso: curtidas, comentários, seguidores, porém, as crianças e os adolescentes acabam ficando aprisionados a esse parecer e muitas vezes sem a supervisão dos pais.
E qual é o papel dos pais nisso, né? O que que os pais podem fazer?
Pois é, né, Letícia? Os pais precisam estar acompanhando, né, o que os filhos estão fazendo, mas mais importante e anterior que isso, os pais precisam saber quem são seus filhos. Os pais precisam se interessar pelos seus filhos. Muito disso que está acontecendo, desses transtornos, desses problemas, né, que impactam as nossas crianças e adolescentes, se dá justamente pela falta de afeto, de acolhimento, de entendimento dos pais para com os filhos. Os pais criam uma imagem, né, dos seus filhos quando eles são pequenininhos, uma imagem muitas vezes idealizada, e não acompanham o desenvolvimento e as particularidades da persona desse indivíduo. E muitas vezes querem, na verdade, projetar os seus interesses, os seus gostos nos filhos, que é o que acontece lá no, na, na série, né? Um pai que não compreende como o filho é. Né, quais são os interesses, qual é o perfil do filho, e tenta impor os seus gostos, a sua forma, de ver o mundo. E esse filho não se sente adequado. Então, as crianças e os adolescentes que não se sentem acolhidos, assistidos, supervisionados, acabam ficando à mercê desse julgamento que vem através desses comentários e desses likes que ocorrem nas redes.
Sabe que semana passada eu conversei com uma pedagoga em uma entrevista e no final ela me disse assim: antigamente os pais, quando os filhos estavam em casa, os pais ficavam tranquilos, porque a criança estava ali e sabia que o filho estava fazendo. Hoje, com a internet, não dá mais para ter essa mesma noção, porque o fato do filho estar em casa não quer dizer que ele está longe dos perigos, né? Por causa justamente da internet.
Ah, é perfeito isso aí. Até porque, assim, né, a internet, né, o computador, o celular é uma janela, é uma porta aberta. Então, o seu filho está dentro de casa fisicamente, mas aonde ele está, com quem ele está virtualmente falando? Então, os pais precisam sim acompanhar, saber, se interessar, né? Quais blogs você entra, quem está no teu Insta, quem você segue no TikTok, conversar sobre os temas, falar sobre o que tem acontecido, como é que está a escola, os seus amigos, o que você gosta, o que você não gosta. Parece um absurdo, né? A gente sugerir que os pais devem perguntar para os filhos o que eles gostam, mas não é. Muitos pais não sabem o que os filhos de fato gostam. Eles pensam que os filhos gostam o que eles mesmos pais gostam. Então, é preciso estar acompanhando. E olha, a educação digital, ela deve existir desde cedo. Então, conversar sobre o que os filhos estão vendo, como é que eles estão se sentindo frente àqueles conteúdos, ensinar os filhos a terem pensamento crítico, né? ter limite claro sobre o tempo de uso, especialmente, né, para as crianças abaixo de 12 anos, né, estimular o uso criativo, não só passivo, de você só ficar ali vendo os videozinhos, mas que seja fazer uma dancinha que é viral junto com o seu filho, né? Então, criar, compartilhar ideia, aprender. Os pais precisam estar presente, né? Conversar sem julgamento, né? Perguntar para os filhos como é que você se sente quando você está nas redes, por que que você está triste que você publicou tal coisa, o que que você esperava, né? Tem a gente pode criar um cenário muito comum em todos os lares, Letícia, que é um pai entrar, bater a porta do quarto e falar: filho, tá tudo bem? O filho vai falar: tô. Você já foi jantar? O filho vai falar assim: fui. O pai fecha a porta e sai. O pai nem averiguou se o filho está bem mesmo ou não, não averiguou se o filho se alimentou ou não. E muitas vezes esse indivíduozinho acabou de publicar alguma coisa e está ali ansioso, nem vai comer, porque não sabe quantas visualizações ali o seu vídeo vai ter. E ali compulsivamente fica abrindo, porque ele tem essa dependência digital e a busca por essa validação. Então são os likes que dirão se eu tô bem ou se eu não tô bem, se o grupo tá me aprovando ou não tá me aprovando.
E é complicado isso, porque na geração dos pais talvez não houve tudo isso, né? Não houve essa questão da internet, então talvez seja difícil visualizar que para os filhos seja tão essencial ter toda essa visualização nas redes, né?
Exatamente. Então, eu não culpo os pais por não conhecerem, porque, de fato, tudo isso é muito novo. Mas os pais têm a responsabilidade de estarem atualizados. Então, pais, estejam atualizados, saibam que tem um universo sendo criado, que tem crianças e adolescentes criando uma espécie, não é dupla personalidade, mas é uma espécie de, em que existe uma identidade pessoal, presencial, e existe uma identidade digital, e o quanto isso tem sido nocivo, né? E o quanto, por exemplo, jovenzinhos que não gostam da sua aparência e que acabam usando as redes sociais para entrar em fóruns, vídeos que têm discurso de ódio, né? E que validam a agressão, por exemplo. E sim, é natural que a pessoa desenvolva raiva por não se sentir inserida, mas ela precisa ser acolhida e orientada. E se assim não for, as redes sociais, quando elas não são mediadas, elas podem ser palco ideal para crescer uma cultura em que os jovens precisam ter corpos perfeitos, vidas felizes, amores idealizados, e quando isso não existe, vira frustração, que vira raiva. E a raiva, quando não encontra escuta, quando não encontra acolhimento, entendimento, vira perigo para o próprio jovenzinho ou para as pessoas com quem ele convive.
Uhum. E Adriana, aproveitando aqui, é uma reflexão que eu sempre faço comigo, né? Eu ainda não tenho filhos, mas eu sempre penso, a gente estuda tanto para tantas coisas, né? Para ser um bom profissional, para crescer na vida, para aprender coisas novas, e quando se pensa em filho, parece que é algo muito instinto, né? A gente não precisa buscar conhecimento, aprender, mas é muito pelo contrário, porque dá muito trabalho você pensar em criar uma criança, uma pessoa para o mundo, né?
Dá tanto trabalho que você precisa pensar sobre isso e se preparar antes mesmo de conceber. Uhum. Quem dirá depois que você coloca esse filhinho na vida? E ó, eu citei aqui a série Adolescência, e eu digo, a série Adolescência, ela dá ela sacoleja a gente, uhum, né? Porque ela mostra aquilo que a gente muitas vezes não conhece ou não quer ver, que é o quanto as nossas crianças e adolescentes estão gritando em silêncio. E é aí nesse mar dessas redes sociais, o que eles mais precisam é de conexões reais, escuta genuína e orientação. Então, que a gente possa estar mais presente antes que a dor desses jovens acabem virando manchete. E tem um provérbio africano, Letícia, que eu gostaria de encerrar aqui falando, porque sintetiza bem a trama que essa própria série traz e que os nossos jovenzinhos têm enfrentado. Uma criança que não é abraçada pela vida vai queimá-la para sentir seu. Uma criança que não é abraçada pela vila, não pela vida, pela vida, porque é um ditado africano. Então, se a comunidade não abraça essa criança, ela vai queimar para sentir o seu calor. Então, é a falta de afeto e apoio que pode levar essas crianças a buscar atenção e calor de uma forma inadequada. Então, olhemos para os nossos filhos, para os nossos jovens. Eles estão precisando disso.
Amei isso aí, Adriana. Muito obrigada por essa conversa, por essa reflexão esta semana e até a próxima.
Até uma ótima semana para todos nós.
Obrigada.